Vamos já ajeitando as coisas aqui para começar. E o pessoal já encostou a porta ali. Beleza. Acho que parte do pessoal está ainda pegando a sobremesa lá, raspando o prato. O pessoal pediu para esperar mais um minutinho. Já vai começar. Enquanto isso, queria aproveitar para agradecer a presença dessas duas ilustres pessoas que estão aqui no palco. Maurício Alegretti e Dorta. A gente acabou de vir de um hackathon, o WhatsApp, que aconteceu lá em Sorocaba. Foram 36 horas né, de desenvolvimento. A gente saiu de lá, uma parceria com a Facens, né, uma universidade que o nível de parceria que teve conosco, eu honestamente na Microsoft nunca tinha visto. Né, então, para quem não conhece lá a universidade, foi uma coisa realmente fantástica. Coisa de primeiro mundo mesmo. Né, evento que no Brasil você vê poucas vezes. Então, graças a Facens, a parceria que a gente teve... Também com a Smile, que é a empresa desses senhores aqui, que eles vão falar um pouquinho também, presentes. E a Atua, uma agência de design que ajudou bastante a gente lá no desenvolvimento de apps. Então eu agradeço, muito, muito obrigado mesmo. Quantas aplicações foram?
306.
306. Era tanta publicação que se até se perdia, né? Mas enfim, foi muito bacana. A gente fez um trato lá no começo do evento, né? Olhou para todo mundo e falou assim, ó... proibido sair do evento sem fazer uma aplicação. Estamos combinados? Então, para ter, a gente chamou do feeling of the success. Né? Então, a gente gostaria que todo mundo saísse do evento com o sentimento, puta, eu tive sucesso, eu vim aqui, não perdi meu tempo, eu aprendi e consegui fazer a aplicação. E a gente conseguiu. Obviamente, teve muita ajuda, muito auxílio, a gente fez templates, coisas para auxiliar, mas o objetivo é que eles tivessem o sentimento de sucesso. No final, a gente perguntou quem não fez nenhuma aplicação e ninguém levantou a mão. Né? Então, missão dada, missão cumprida. E graças a essas pessoas aqui, que foi possível isso acontecer. A gente está meio virado, né? Então, se eles falarem outras coisas no meio, a gente tolera, assim, né? Com misturar as coisas.
Ficar cochilar no meio da apresentação.
É. Então, senhores, enfim, o palco é de vocês, fiquem à vontade. A gente está transmitindo também nessa sala. A gente já passou mais de 2 mil pessoas nessa sala. A gente tinha mais de 500 pessoas online. Então, se o pessoal fizer pergunta só, a gente repetir tudo mais. Enfim,
beleza.
À vontade.
Obrigado, Caverna. Boa tarde, gente. Tudo bem? Todo mundo saindo do almoço, esse boa tarde tá meio, tudo bem, gente? Pô, não vamos dormir, né? Passou 36 horas direto, né, Caverna? Agora vamos dormir nessa uma horinha de palestra aqui, né, gente?
É isso, gente.
Por favor, né? A gente vai falar aqui hoje sobre turbinando a experiência de usuário de suas apps. A gente vai quebrar um pouco esse assunto em diversas partes. E para a gente já ser rápido, já cair direto no código, já cair direto no conceito, uma pequena apresentação sobre nós, tá? Eu sou Maurício Alegretti, sou diretor de tecnologia da Smile, como o Caverna comentou. A Smile, a gente vai falar um pouquinho sobre ela um pouco mais para frente. Também sou MVP de Xbox. Olha que bacana, né? Acho que a pergunta que eu mais respondi já na minha vida é o que você precisa fazer para ser MVP de Xbox? Se o critério fosse jogar bem Street Fighter, eu falava Halo. Nem... Eu vou falar Street Fighter agora porque eu, lá dentro da minha casa, lá na Smile, um grande amigo meu barbado, cujo nome começa com C... Né? Esteve lá na sexta-feira e ganhou um melhor de 3 que não deu tempo nem de eu ganhar um round. Então, se o critério fosse jogar bem, eu estava arranjado. Né? Basicamente, o que o MVP de Xbox faz é atuar na comunidade. É, eu atuo em uma comunidade que é a portalxbox.com.br. Sou um dos fundadores, hoje a maior comunidade de língua portuguesa de Xbox do mundo. E também atuo dentro da Smile como diretor de tecnologia, pai dessas três meninas lindas, razão de toda a nossa existência, razão pela qual a gente trabalha. E quem quiser me acompanhar no Twitter, @malegretti.
Boa tarde, pessoal.
Boa tarde, Dortinho.
Nossa, peraí, deu um delay aqui, vamos de novo. Boa tarde, pessoal. Aí, agora sim. Para terminar a introdução do Maurício, ele também é conhecido como chefe, né? Boa. Porque eu sou gerente de desenvolvimento da Smile, a gente trabalha junto aí desde o começo da empresa. Meu nome é Ricardo Dorta, sou especialista em desenvolvimento para o Windows 8. Estou trabalhando com o Windows 8 desde outubro do ano passado, né?
É.
Desde o lançamento da primeira versão do Windows 8, a gente está lá correndo para conseguir colocar nossos produtos lá. E hoje eu tenho orgulho de dizer que a nossa equipe foi a primeira a colocar um jogo dentro da Store do Windows 8 e uma das primeiras empresas brasileiras a colocar qualquer coisa que seja dentro da Store do Windows 8. Então isso para a gente é motivo de muito orgulho. Porque realmente deu muito trabalho.
Fato.
Quem quiser me seguir no Twitter também é @dortalway. Então,
eu só vou discordar com um pouco aí de nerd bonitão, né? Nerd talvez, agora...
É você que quis
dizer. Você nunca palestrou isso, junto, né, Dorta? Então, primeira vez que alguém pode te questionar a respeito disso. E a Smile, né, gente? É a empresa que a gente trabalha. Né? É, hoje a gente já tem esses produtos disponíveis na Store. Então quem quiser dar uma olhada na Store do Windows 8, hoje a gente já está com 6 games e 9 apps publicadas e muita coisa correndo aí para a gente poder até o final do ano ter mais coisa ainda publicada bacana. É, hoje dos nossos 6 games, o Button Soccer é o game de maior sucesso. Hoje, se a gente for somar aí todas as stores, a gente tem mais ou menos 220 mil downloads do Button Soccer, um número bem bacana, ao redor do mundo aí, uma experiência bem legal. E ele está disponível na Store, foi o nosso primeiro produto, o Laco Karate saiu logo depois. É, ele está disponível desde a época do release preview ainda.
Desde a primeira versão, né? Da Store, né?
Desde quando a Store foi liberada, o Button Soccer já estava junto, tá? Uma outra área que a gente atua também bem bacana é a área de Publisher, que a gente começou há bem pouco tempo, mas mesmo assim, hoje a gente já está com 109 apps publicadas. É uma segunda conta que a gente tem da Smile, que basicamente a gente procura dar um pouco de volta à comunidade, que vem apoiando bastante a gente. Tem muita gente que desenvolve, mas que não tem uma conta, não sabe como publicar, não quer colocar cartão de crédito. Tá? Eu coloquei aqui alguns destaques, 9 destaques, mais de 109 apps e contando, porque efetivamente quase todos os dias chegam novas apps para a gente. O critério que a gente tem para poder publicar é que o app ou game que for publicado tem de ser grátis. Na verdade, esse é o critério de publishers dentro do universo da Microsoft Store. Se alguém aí tiver nessa condição, tem um app, quer fazer um experimento e colocar na Store, não hesitem em entrar em contato nesse e-mail, pub@smile, que a gente faz esse bate-bola aí no meio de campo, serviço gratuito, tá? Mas, e o WhatsApp, né? Nossa!
Volta, cão arrependido.
E o WhatsApp, que já foi falado, né? Só tirar aqui que ele tentou estender. E o WhatsApp, que já foi falado, foi o evento de Hackathon, que rolou lá em Sorocaba, muito bacana. A Smile foi a publisher oficial do evento, então ajudou a crescer muito esse número para os 109 apps. Tá? Bom, mas a gente veio aqui para falar sobre como turbinar a experiência de usuário. E a gente, com toda humildade, a gente acha que a gente tem aí um pouquinho de dicas e truques que a gente pode falar para vocês sobre como melhorar essa experiência de usuário e como tornar o seu produto mais atrativo na Store, um melhor produto para o usuário no final das contas, por esses meses aí que a gente vem atuando junto com o desenvolvimento de Windows 8. Tá? Primeira coisa, o que é experiência de usuário? A gente veio aqui para falar de turbinar a experiência de usuário, e definitivamente turbinar a experiência de usuário não é nem criar um charutão de maconha maior e nem uma mais forte para o cara aumentar, né? É usuário, mas é usuário de outro estilo, né, Dortinha?
É usuário de computador,
outro estilo, gente, de usuário,
de,
né?
De outros entorpecentes, não.
Aí eu pergunto para vocês, quem aqui arrisca dizer o que é experiência de usuário? Quem arrisca dizer? O que é experiência de usuário? O que ele está sentindo? Boa. Mais alguma definição?
Se tivesse no WhatsApp, ia ganhar um brinde agora.
Ó, louco. Uma camiseta no mínimo, né, Jatinha? Alguém mais arrisca? Interação dele com a aplicação. Boa. O que mais? Boa.
Muito boa.
Boa também. Facilidade de uso. Também. O legal da experiência de usuário é que, se a gente for pegar a declaração formal, é tudo isso que vocês disseram. Quer dizer, em suma, é tudo. Ó, ganhava de cara. Você olhou meu PowerPoint, né? Em suma, é tudo o que a pessoa sente quando ela está interagindo com o produto, o sistema ou o serviço. Resumindo, se ele está gostando ou não daquilo. Tá? Percebam que quando a gente fala isso, e muitas vezes, quando se fala de UX, né, está falando de experiência de usuário, às vezes o pessoal fala, puta, eu não tenho que pensar em UX, porque isso é só uma coisa de designer. E aí eu refaço a pergunta, quantos aqui da audiência são designers? E quantos são desenvolvedores? Legal. O que é interessante de citar quando a gente fala de UX? De experiência de usuário. Ela é responsabilidade sim do designer, mas ela também é responsabilidade do desenvolvedor, também é responsabilidade do arquiteto, de certa forma é responsabilidade até de quem está dando suporte e tudo mais, é responsabilidade de quem está imputando conteúdo, seja em um site, seja em um aplicativo. Cada uma desses espectros aqui de cores está entrando no nosso prisma aqui do Pink Floyd, né? Parece a capa aí do Dark Side of the Moon, é responsável para que no final das contas o usuário tem uma boa experiência com o nosso produto. Ok? Só que, por que que quando a gente está falando de Windows 8, a experiência de usuário é tão importante? Isso até saindo um pouco fora de o fato do Windows 8 ter uma nova linguagem de design, antiga Metro, agora Modern UI e tudo mais. Por que que isso é tão importante? Por um motivo muito simples, gente. Toda e qualquer aplicação moderna que a gente colocar no Windows 8, ele está numa Store. E a Store, gente, é impiedosa. Não adianta você achar que a sua aplicação, que o seu app, o seu game é bom. No fim do dia, o que vai falar se ele é bom ou não é a quantidade de downloads e principalmente o rating que esse produto teve. Quer dizer, se a maioria dos usuários não gostarem do seu produto e o seu rating for lá embaixo, cara, lamento muito, mas aquele investimento todo que você fez, você pode ter o melhor design do mundo, a aplicação não funciona, ela é lenta, ela parece lenta, isso tudo vai impactar no seu rating e isso vai levar o seu produto para baixo na história e você vai ter um fiasco.
E, de novo, pessoal, quando a gente está falando de experiência do usuário, a gente está mexendo com o sentimento de quem está usando. E isso é um negócio complicado, né? Porque uma coisa é quando a gente tem um sentimento com uma pessoa. A gente trabalha esse sentimento de uma forma, porque a pessoa também tem sentimentos. Agora, a gente está falando de sentimento do usuário com uma máquina. Então, para ele, do amor completo pelo teu aplicativo ao ódio completo, é um negócio extremamente mais simples, né? Então, tudo isso que envolve a experiência do usuário tem diretamente a ver com como a pessoa vai se sentir. A pessoa quer se sentir bem quando ela usa o teu aplicativo. Seja lá o que ele faça. Às vezes, o teu aplicativo faz coisas tão simples quanto postar uma coisa no Twitter. Mas se a pessoa se sentir bem utilizando, ela pode, de repente, ser vendida por uma grande empresa por $1 bilhão. Né? Então, eu acho que essa é a nosso core aqui hoje, a gente poder mostrar para vocês como a gente faz para ir passo a passo nessa experiência e pequenos detalhes que parecem pequenos, mas que fazem uma diferença gigantesca, certo?
Exatamente, esse é o foco. Bom, como o Dorta comentou, a gente, óbvio que, dentre um universo de coisas que a gente pode otimizar em uma aplicação para buscar uma melhor experiência de usuário, dava para a gente ficar aqui o dia inteiro conversando, né? A gente precisava colocar algum foco. Quando a gente sentou, né, Dorta, para escolher, a gente escolheu 4 pontos que a gente sentiu que quando a gente estava desenvolvendo, não tinha muito em nenhuma documentação. E a gente colocou, bom, isso são coisas que de fato a gente pode trazer para a mesa e trazer um pouco da nossa experiência e trazer pequenas dicas e truques de coisas simples que vocês podem colocar nos apps de vocês para melhorar principalmente nesses quatro pontos. Rede, memória, interface de usuário e CPU. Coisa simples, até quem não é desenvolvedor, até os designers conseguem fazer a parte de código e até os desenvolvedores conseguem fazer as alterações de design que a gente vai propor que com certeza vão melhorar a experiência de usuário. Então, começando justamente pela rede, né? A rede no Windows 8, ela também se torna algo mais importante, por quê? A gente tem que lembrar que muitas vezes a gente vai estar trabalhando com dispositivos como esse, que eu não sei, em um Surface, se o cara está na rede, se o cara não está na rede, se ele está num 3G, se ele está numa rede bloqueada, se é rápida, se é lenta. A rede ela ganha um aspecto muito maior, principalmente quando a gente considera que a maior parte dos aplicativos que também estão entrando na Store dependem da rede de alguma forma. E nada pior para um usuário do que ele entrar e pum, caiu. Você estava sem rede. Acabou. Tá? A gente vai mostrar alguns exemplos para vocês de como melhorar isso e evitar que o usuário fique com aquela percepção que a sua aplicação é lenta e tudo mais. Para a rede, a gente tem uma grande dica para vocês, que é o Async é o nosso amigo. Eu sei que muita gente... quem aqui já começou a desenvolver um pouco com Windows 8? Você nem valia levantar a mão, né, Thiago? Pô, você é próximo palestrante. Para quem vai começar a desenvolver com Windows 8, é muito comum, quando o cara vai a primeira vez, o cara fala, nossa, que loucura é essa de Async, cara? Como assim? Eu vou fazer uma chamada e eu não sei quando ela vai voltar, está rodando em paralelo. Só que o que acontece, gente? Nós, como desenvolvedores, a gente já teve que passar por algumas mudanças de paradigma, né? Eu, os meus cabelos brancos não me deixam mentir que eu venho da época do COBOL, trabalhava com o antigo terminal burro, de fato burro mesmo, né, Dortinha?
Literalmente.
Excelente nome de tecnologia, né? Terminal burro. Em que você ia lá e fazia um programa em COBOL e era um negócio efetivamente linha a linha, né? programação. Quando tinha um go-to, o pessoal já ficava com medo, né? Lógica espaguete. Lógica espaguete. Isso foi evoluindo, a gente foi começando a orientação a objeto, orientação a evento, e hoje em dia, o mundo está oferecendo para a gente, o Windows 8, o Windows RT está oferecendo para a gente uma possibilidade de coisas assíncronas, nas quais a gente não precisa bloquear a nossa interface de usuário para que algumas operações possam continuar. E por mais que para nós desenvolvedores isso possa parecer não natural, porque a gente não estava acostumado a fazer isso, o ser humano ele é multitarefa. O que, que isso significa? Que se o seu usuário estiver vendo a sua aplicação e sua aplicação estiver começando a demorar, ele naturalmente ele vai procurar outra coisa para fazer. Para quem já viu estudos aí de YouTube, aqueles videozinhos, né, de skip this video em 5, 4, 3, 2, 1, existe um estudo que a cada um segundo que passa, 6% dos usuários desistem. É óbvio que para o YouTube, né, na entrada da conta ali, legal, 5 vezes 6%, estou no lucro porque eu estou tentando ganhar dinheiro, mas um segundo da nossa aplicação faz diferença quando a gente não está dando resposta para o usuário.
É, eu acho que assim, para quem já desenvolvia web antes, a gente tem diversas coisas que foram melhorando com o tempo, né? Então, quem está acostumado com a web mais, no modelo mais antigo, o que, que a gente fazia? E enquanto a gente estava buscando uma query muito longa no banco de dados, precisava mostrar muita informação para o usuário de uma vez só, o que o usuário tinha que fazer? Se puder voltar aí um slide, acho que retrata bem. É exatamente isso que ele fazia, né, gente? Ele colocava a mão no queixo e ficava assim, né? Ei, diacho. Ô, Lacana. Ei, canal. Né? E é exatamente isso que acontecia. Mas antes a gente não tinha muito como resolver isso daí, né? Principalmente quando a gente estava programando aplicativos, né? E aí a gente teve uma grande evolução, que foi na época do Ajax. Quem trabalhou com Ajax aqui alguma vez já viu falar, sabe o que é Ajax. Né? Então a gente teve uma grande evolução, porque a gente partiu da mão no queixo para uma rodelinha que fica girando ali na tela, para o cara perceber que tem alguma coisa acontecendo, pelo menos, né, gente? Então, ah, legal, eu sei que está acontecendo, mas até quando, né? Aí o cara vai ficar lá, né? Ai, que rodelinha bonita, olha, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 pontinhos, né? Então é isso que acontece. Então, mais ou menos, gente, se a gente for começar a entender como é que funcionam as coisas...
Vamos lá, vamos para a demo de como...
A nossa proposta de como... Se puder chavear para mim aqui para outra máquina. Legal. Então, o que acontece, pessoal? Antigamente, o que a gente tinha aqui de experiência dos usuários era mais ou menos isso daí, ó. Né? Então, alguém conseguiu contar quantos bolinhas tinha ali? Vamos tentar de novo? Ah lá. Eu acho que é umas 6 ou 7, né? Então. Mas o que acontece? Isso ainda está rápido, gente. Às vezes o nosso sistema precisa de mais tempo do que isso para poder trabalhar. Essa é uma forma da gente dar uma experiência para o usuário diferente, ó, que, porque senão ele ia deixar ele travado sem saber o que está acontecendo. Só que, hoje em dia, ainda não é o ideal. Por quê? Porque a gente tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo na máquina do cara. E o cara pode querer simplesmente trocar de aplicativo e não esquecer o celular. Né? Então, pensando nisso, o que a gente fez? A gente foi pensar numa forma, numa manobra para que o usuário ele possa ter algum outro tipo de experiência. E aí o pessoal do Windows acertou isso na mosca, porque todos os aplicativos do Windows, se vocês utilizarem eles, vocês vão perceber que eles vêm assim. Né? Então, só para poder mostrar para vocês como é que foi feito esse exemplo aqui, o que a gente fez aqui basicamente? Tem um objeto no Windows 8 que chama Progress Ring, né? Que é aquela rodelinha que fica rodando ali enquanto a gente está esperando o aplicativo responder. E aqui eu tenho uma operação assíncrona que simula uma chamada de rede. Né? E aí o que eu estou fazendo? Estou chamando ele, né, falando, ó, simula aí para mim uma chamada de rede e quando você terminar, exibe o texto de quando que você terminou. Basicamente é isso que a gente está fazendo aqui. Tá? É uma forma válida de se fazer? Mas existem formas melhores dependendo do conteúdo que você quer mostrar. Eu vou fazer um exemplo bem claro aqui. Eu vou desconectar o cabo de rede, para não dizerem que eu estou roubando no jogo aqui, e vou mostrar para vocês um aplicativo do Windows. Eu acessei esse aplicativo aqui hoje cedo, para ver as minhas notícias. E aí tem aqui a notícia do tempo do Dirceu na cadeia. Né? Então o que acontece? Eu estou sem internet aqui na minha máquina agora. Se eu for acessar, teoricamente, o que esse aplicativo vai ter que fazer? Ele vai ter que buscar notícia na internet. Agora, se eu estou sem internet, como é que ele fez? Alguém falou aí? Cache. Né? Então o cache é uma solução extremamente válida dependendo do que você está fazendo. Nesse caso de notícias, se eu não posso ir na internet buscar novas notícias, então por que não mostrar as últimas que eu vi? De repente eu estou querendo só reler alguma coisa, mas é uma forma do usuário ficar no seu aplicativo, né? Enquanto ele estiver trabalhando. Então o que eu vou fazer? Vou devolver aqui a minha internet. Só ver se ela já conectou aqui. Legal, já está conectado. E vou abrir o aplicativo de notícias, né? Vocês perceberam essa piscada que ele deu? Alguém percebeu? Quem não percebeu a piscada que ele deu? Todo mundo percebeu, só que olha a diferença entre uma piscada e eu ficar parado olhando para uma telinha rodando, né? Já dá uma diferença brutal. E aí, para mostrar para vocês essa diferença, eu vou fazer mais um exemplo aqui. E aí eu quero que vocês me digam qual a diferença. Vamos tentar fazer um negócio diferente? Eu vou rodar esse cara aqui de novo. Me ajudem, por favor, a contar quanto tempo eu estou levando para exibir alguma coisa para o usuário, por favor. Então vamos lá. 1, 2, 3. 3 segundos, certo? Então o usuário ficou 3 segundos esperando para que eu exibisse alguma coisa. Eu vou usar o mesmo exemplo e eu quero que vocês me digam quanto tempo está levando para que o usuário possa trabalhar com o aplicativo. Quanto tempo, pessoal? Menos de 1 segundo, né? E sabe o que é engraçado, gente? Nessa simulação que eu fiz aqui, esse segundo aplicativo, ele leva mais tempo para trazer informação para o usuário, né? Então é um negócio interessante que aconteceu, né? Que a gente vive acontecendo nas empresas, que dependendo da forma que você trabalha essa experiência do usuário, ele fica mais feliz com uma coisa pior. Dá para entender? É um negócio complicado, né? Então só para exemplificar aqui de novo para vocês como é que foi feito. É a mesma chamada, né? Eu estou simulando o mesmo trajeto de rede, só que olha que interessante, eu vou mostrar aqui para vocês. Eu roubei no jogo aqui, porque o que eu fiz? Se o usuário está pedindo cache, né, se a minha aplicação precisa de um cache, eu já realizo o retorno direto. Com o quê? Com a última coisa que eu cacheei. Então o que é legal, gente? Dependendo do que vocês estão mostrando, salva isso, né? Salva o que vocês têm para exibir, já exibe o que o cara precisa e depois libera o aplicativo para ele de novo para ele realizar o que for. A gente tem um exemplo caro dentro dos nossos produtos, que é o Smart Fashion, que eu tenho aqui uma chamada de blog. Essa chamada de blog, toda vez que eu vou exibir, o que eu faço? Essa foi a primeira vez que eu abri o aplicativo, então não tinha como dar onde tirar o cache, lógico, né? Então ele está aqui, né? Está tentando trazer lá as notícias. Se eu tentar chamar aqui o aplicativo de blog de novo, o que vai acontecer? Ele vai trazer para mim, já cacheado, as notícias. Se eu tiver uma notícia nova, o que vai acontecer? Ele vai pegar, vai dar um refresh e vai trazer essa notícia nova para mim. Só que a grande diferença é o quê? Eu não precisei deixar o usuário esperando. Ele pode continuar trabalhando com o aplicativo normalmente, né?
É isso aí, gente. Como o Dorta falou, no fim das contas, tudo é uma questão de percepção. Mesmo que a segunda forma tenha sido mais lenta, quer dizer, demorou mais para o usuário receber o dado, a mudança de atenção, que é o normal do usuário do Wait, ficou dentro do seu aplicativo. Ele foi ver outra coisa no seu aplicativo, foi ver uma outra notícia que já estava. Tá? Esse mesmo conceito de cache, de você roubar no jogo, por assim dizer, de assim, que dá para fazer de uma série de formas. Se você tem que carregar alguma coisa do seu serviço e você precisa de uma tela de login, vá carregando por fora na tela de login o que poderia ser carregado sem experiência de usuário. Se você precisa sincronizar uma tabela, vá sincronizando por fora. Utilizem o async ao seu favor. Primeira dica de rede, então. Vamos seguir. A segunda dica que a gente tem a fazer é otimização de memória. A gente teve muita, mas muita dor de cabeça com memória no início nosso de Windows 8. Por quê? Muito também por conta até de async e tudo mais, da forma como você faz bind com objeto, é muito fácil de você se esquecer de jogar as coisas no lixo, de dar o dispose. Tá? E além disso, a gente também incorreu num erro, mas foi um erro de uma certa forma calculado de, no início da nossa experiência com Windows 8, tentar encaixar quadrado onde era retângulo. Basicamente, os nossos primeiros jogos, a nossa engine ela rodava com XAML, XAML. Tá? Tivemos várias dores de cabeça com memória por conta disso. Infelizmente, também a gente não tinha muito, não era como se tivesse muita outra opção, agora a gente tem outras opções. Mas hoje, que todo mundo já tem opção, qual é a primeira grande dica que a gente dá? Utilize a tecnologia mais adequada para o tipo de projeto que você está usando.
Aí vocês vão perguntar, pô Maurício, ô Dortes, vocês estão falando então que eu não posso fazer um game em XAML? Pô, gostei tanto do XAML, ele é tão bonitinho. Não, claro que dá, gente. Só que existem certas coisas que, para o computador, seriam melhor, ficaria melhor feitas de outra forma. Né? Então o que acontece? A gente teve uma experiência grande com game, caverna. O pessoal da Microsoft queria me jogar pela janela alguns tempos atrás, né? E a prédio da Microsoft, para quem não conhece, tem 30 andares, então eu ia me machucar um pouquinho. Mas o que acontecia, gente? Toda vez que eu levava o jogo lá para eles aprovarem, para ir para a história do negócio, os caras olhavam o consumo de memória e estava lá, 600 MB, 700 MB. Eu falava, Jesus amado, não é possível que eu sou tão ruim assim, cara, eu não consigo baixar esse negócio de jeito nenhum, né? E aí o que aconteceu? Aí numa conversa com um dos especialistas lá, ele pegou e falou, cara, por que você não tenta fazer de outra forma? E aí a gente foi pesquisar, foi ver e tal. Pô, nosso aplicativo, ele executa mais ou menos, cada game que a gente faz, executa mais ou menos 30 métodos por segundo. Né? Então tem 30 ciclos por segundo. Né? E aí você imagina, um jogo como o Button Soccer, que é um jogo que tem muita física, e aí vocês falam, pô, mas muita física, é só atrito, é só colisão, isso aí a gente faz uma continha de mesa, em menos de 5 minutos a gente termina. É, em menos de 5 minutos. Agora você imagina fazer isso para 10 botões que podem ou não estar se mexendo, né, colidindo contra 4 paredes e mais 2 gols. Ou não. Né? Então isso consome muita coisa do processador. Foi aí que a gente resolveu o quê? Baixar um pouco mais o nível da nossa programação e mudamos para um negócio com DirectX, com C. Né? Então o que aconteceu? Assim que a gente conseguiu baixar esse nível, a gente caiu de 300 para 150, desculpa, de 600 para 150 mega com o mesmo código, só mudando a forma que a gente renderizava as coisas. Então, para quem conhece, é uma queda muito grande para o mesmo código que está rodando. Mas é só por quê? Porque o canvas do XAML, ele realmente não foi feito para executar esse tipo de processamento tão rápido. Né?
Isso aí. É, e a boa notícia hoje, gente, é que existem vários outros frameworks que estão entrando em produção. Para quem quiser entrar no mundo dos games, existe um framework fabuloso chamado Monogame, que está num ponto de estabilidade excelente.
E que hoje foi iniciado por um brasileiro, né?
Exatamente, foi iniciado pelo nosso grande Jalf, né? Orgulho nacional aí. Hoje existem também wrappers para DirectX, para você fazer isso de uma forma mais fácil, com C Sharp, se você não quiser ir para o lado C++, enfim. Existem várias opções, mas sempre pensem nisso, usando a tecnologia mais adequada para você não ter dor de cabeça lá na frente.
E só para reforçar, gente, não é que a tecnologia não é adequada para isso. Sim, ela também é, só que existem algumas formas melhores. A gente tem um jogo que é top de downloads, de um amigo nosso, que deve estar presente por aí hoje, o André Carlucci. Ele tem o jogo Caça-Palavras, está tanto na história do Windows Phone quanto no Windows 8. Não perguntei realmente para ele, mas acredito que aquele jogo foi feito em XAML e é um dos top downloads da história. Então, acho que é um bom exemplo para a gente de que dá para ser feito de qualquer forma. Mas estudar um pouquinho para saber qual é o melhor ambiente para o seu aplicativo também ajuda muito.
Isso aí. Outra dica. Não esqueçam nunca de jogar o lixo para fora, né, gente? Não esqueçam do Dispose. Né? Para quem já programou com o Silverlight, já tem uma boa bagagem com isso. Tá? Mas nunca se esqueçam, principalmente quando você tem um scroll viewer, coisas que vêm muitos itens, de você tomar muito cuidado para que essa carga dos itens não cause um estouro de memória lá na frente. A gente veio até, né, Dorta, assim, vendo algumas apps que de fato vem acontecendo isso, até mesmo dentro da nossa política de publisher, a gente analisa apps de muita gente, a maioria das pessoas, o ponto de erro mais comum é justamente a falta do Dispose. A gente vai dar aqui um exemplo, para não ficar só, né, na dica sim ou não,
discurso, né?
Né? De como fazer isso de uma forma relativamente simples.
Se puder, pessoal, puder trocar para mim, por favor. Gente, o que acontece? A gente tem, a gente acaba usando muito exemplo para poder começar a programar. E um dos que a gente mais enxerga é pessoas que já têm algum conhecimento de programação, então o que elas querem fazer? Elas pegam um projeto do zero e saem programando o aplicativo delas, né? Então aqui o que eu tenho? Eu tenho um aplicativo que foi criado do zero, né? Chamei de Memory Leak para poder fazer a demo aqui para vocês. E o que acontece nesse cara aqui, gente? Eu tenho uma página, vou tentar abrir ela aqui para vocês ver se fica melhor para enxergar. Eu tenho uma página que ela só tem um link para outra página. E embaixo desse link eu vou exibir algumas informações que eu estou consumindo de um suposto serviço. ok? Coisa mais comum que a gente vai ter, né? Algum aplicativo que quer mostrar alguma coisa que está na internet. Então, olha que interessante como é que eu faço esse código aqui. Né? Então, eu tenho lá, eu chamei até de model, para quem for programador e estiver acostumado com o conceito de modelo, né, de MVVM, MVP, qualquer arquitetura desse tipo, para que ele possa assimilar. Então, o que acontece? Eu tenho uma outra classe lá que está chamando os dados para mim, né, que está obtendo os dados para mim de forma assíncrona. Né? Então, o async, apesar de ser uma coisa maravilhosa, às vezes ele pode ser um pouquinho um vilão também se a gente não tomar cuidado. E aí, o que acontece? Quando eu termino de obter os dados aqui da tela, eu vou lá e exibo esses dados na tela. Só para ver isso funcionando, eu vou executar aqui. Então tá lá, eu tenho 100 chamadas, vai ficar um pouco difícil vocês enxergarem, mas é a data de hoje, é a data e o horário atual, ok? Então eu tenho cerca de 100 chamadas aqui em menos de um segundo. O que eu estou fazendo aqui, gente? Eu vou clicar aqui no botãozinho para ir para a próxima página. Ah, é que eu não troquei a label do botão, mas ele está indo para outra página, tá, pessoal? Ele está indo para outra página e voltando para a página anterior de novo. Só de eu estar fazendo isso aqui, eu estou criando uma navegação entre as minhas páginas, ok? Então, estou indo e voltando. Se a gente pegar o Perfmon, que é um aplicativo que tem aqui no Windows, para ver a performance desse aplicativo que simplesmente vai e volta, não faz nada diferente, a gente vai começar a perceber que a cada 2 cliques que a gente dá, eu estou subindo quase 1 MB de memória para cada página. E o aplicativo vai subindo, e vai subindo, e vai subindo. Né? Gente, vocês ficam impressionados com a quantidade de vezes que isso acontece. Tá? É muito comum. Por quê? O código para a gente trocar de página aqui é extremamente fácil. Né? O que eu faço? Eu chamo um frame, que é o frame da página aqui, e mando ele navegar para uma página do tipo da minha segunda página. E aí a minha segunda página aqui, para mostrar para vocês, ela faz exatamente a mesma coisa. Ó. Ela só vai lá, chama os dados e volta. Só que aí tem uma pegadinha aqui que faz o leak de memória começar a acontecer. O que, que é? Essa minha classe do simulador, para facilitar para mim, o que eu fiz? Eu encapsulei ela e deixei ela numa classe só. Né? Então, sempre que eu vou obter dados, eu chamo esse cara aqui. E aí aqui, gente, tem um pequeno problema, que é o seguinte. Eu tenho uma classe estática, certo? Então, o que acontece? Ela fica lá, pendurada no meu processador, na minha memória, numa thread. Ela fica sempre lá pendurada. A partir do momento que uma página que está aqui chama essa thread, o que ela faz? Ela segura, ela cria um gancho para essa thread. E aí o que acontece? Eu vou para a minha segunda página. Automaticamente, o que acontece? Quem que arrisca? Alguém arrisca? Eu crio outro gancho. Eu crio um segundo gancho. E aí, gente, quando eu volto para a outra página, o que vocês acham que acontece? Para a primeira página que já tem um gancho. Ele cria mais um gancho.
Que é aqui, exatamente aqui.
Exatamente nessa situação aqui do simulador model. Então, o que acontece? Toda vez que eu chamo a minha classe de dados, eu estou criando um gancho novo. Então, o que acontece com a minha memória? Ela vai embora. Tá? Por essa ser a forma mais simples de navegação, e o que a gente está acostumado a fazer para chamar dados de serviço de algum outro lugar, isso acontece com muita frequência. E aí vocês vão falar, pô, Dorta, como é que é a solução, então? Por incrível que pareça, é extremamente simples. O que eu poderia fazer é dá um override aqui, um método onNavigatedFrom. Então, o que acontece? Toda vez que eu entro na página, esse método onNavigatedTo vai ser disparado e vai consumir os dados. E quando eu sair da página, a única coisa que eu vou fazer é só... Opa! Clicou rápido demais, vamos lá.
Limpar o lixo.
Eu vou só remover o meu gancho aqui com essa página. Tá? Então olha que interessante, uma linha de código, o aplicativo vai rodar da mesma forma e eu estou economizando 1 MB de memória a cada navegação que eu faço para o usuário. Tá? Por que, gente, memória principalmente é um negócio que às vezes a gente, como desenvolvedor, não está acostumado a se preocupar muito. Por quê? A gente está desenvolvendo com um dispositivo que normalmente tem 4 GB de memória. Né? Então para um aplicativo consumir 300, 400 MB de memória, é normal. Agora, quando a gente está trabalhando com tablets, né, esse tipo de dispositivo aqui, menores, esse dispositivo normalmente fone, vai ter muito menos...
Né? Fone.
Muito tablet, menos, fone. Ou fone, né? Ele vai ter muito menos memória disponível. Então, o que vai acontecer com o teu aplicativo? Se o cara usar o teu aplicativo por 1 hora, ele vai explodir, e vai cair, e vai quebrar, e aí vai afetar quem? A experiência do usuário.
Exatamente.
Né? Então, o cara vai falar, nossa, seu aplicativo é muito louco. Ele vai usar 1 hora e vai falar... Ai, que eu fui fazer baixar esse aplicativo, né?
É, e aí fica a dica, assim, né? Não para aparecer. De novo, tudo que a gente está colocando aqui são coisas que a gente aprendeu tomando na cabeça, inclusive isso. Então, dica para vocês. Viu no Performance Monitor que começou a explodir muito memória, começou a estourar muita memória, procurem nas assinaturas de evento logo de cara. Quase certeza que você tem algum eventinho aí que ficou para trás e que está gerando vários delegates.
A dica que fica mais importante, gente, é não sejam orgulhosos, testem isso. Procurem saber isso daí, porque o teu usuário vai sentir lá no final.
Fato. Bom, próxima é otimização da própria interface de usuário. Né? Hoje em dia, cada vez mais, acho que todo mundo viu, né? Minority Report, né? Inspiração para tanta gente aí. Para quem trabalha com Kinect, então, nem se fala, né? Alegria,
a gente está tentando, a gente vai chegar lá um dia.
E hoje em dia, mais do que a aplicação ser boa, é muito importante que ela pareça boa. Às vezes, o mínimo ali da interface de design, o mínimo de coisinha simples, linha, né? Eye candy, né? Aquele eye candy para o usuário é o que pode fazer toda a diferença para o seu usuário. E tem coisas muito simples que dá para a gente fazer, até para quem é só desenvolvedor, para chegar nessa interface de usuário bacana.
Gente, antes de a gente falar de design, eu tenho uma confissão a fazer. Calma que não tem nada relacionado com a minha sexualidade, eu sou casado, tá? Eu odiava... não joguem pedras, tá, pessoal? Mas eu odiava designer. Eu odiava o designer.
Você está numa sala de design.
Quando a gente trabalhava, E aí, designers, me digam se não é verdade. Né? Quantas vezes um desenvolvedor não foi lá e destruiu o design que vocês fizeram? Pode falar a verdade, gente. Levanta a mão, quem já aconteceu isso daí, né? Acontece direto, né, gente? Por quê? A gente trabalhava com tecnologias que não permitiam que o design que vocês fazem, né? Quem trabalhou com HTML aqui já vai falar pra mim, né? Aquele botãozinho redondinho, maravilhoso que você faz no layout, quero ver você fazer isso em HTML, né? Na época que a gente trabalhava, né? Isso era complicado, gente. Era difícil. Então, por exemplo, o programador, que na pressa, que ele fazia, deixava quadrado. E, gente, isso dá uma diferença absurda na hora de utilizar o aplicativo. Então, o que acontece? O legal do Windows 8, quando a gente está desenvolvendo um aplicativo com Windows 8, é que a mesma ferramenta que o designer está usando, a gente também usa como desenvolvedor, né? Então, essa integração hoje é possível. O que você desenha é o que sai no final, né? Eu tenho até o Lucas, que é o nosso designer lá na Smile. Ele faz o design, às vezes, lá. Daí a gente pega e mostra para ele funcionando. Depois ele falou, nossa, ficou igualzinho. Né? Tipo, meu, ele fica abismado da coisa ter ficado igual, né? Então, vamos lá. Se o pessoal puder chavear aqui de novo. Vou mostrar para vocês em primeira mão aqui. Eu mostrei para vocês no comecinho lá o Smile Fashion, né? Eu vou mostrar para vocês um rascunho do Smile Fashion. Ah, que legal, né? Lady Murphy. Vamos lá. Vou tentar aqui de novo.
Dá um clean nele, Dortinho.
Pera aí. Cadê ele aqui? Então, aqui. Entra do carro, sai do carro, sabe funciona? Entra do carro, sai do carro. Bom, pessoal, essa foi a primeira versão do nosso aplicativo chamado Smile Fashion. Essa foi o primeiro design dele, né? Então eu vou navegar aqui um pouquinho para vocês verem como é que a coisa funciona, né? Como é que estava lá antigamente. Então, tem os bonitinhos dos modelos aqui legais. Então eu clico aqui, abre os nossos outros modelos, posso voltar. E tenho aqui uma outra experiência aqui para montar o look da pessoa, né? Para montar a roupa do jeito que você quer. Que essa é a ideia do nosso aplicativo lá. Vocês prestaram bastante atenção em como que é a transição de tela? Né? Olha que interessante, eu clico aqui e já abre a tela direto, né? Aí, pra gente que é desenvolvedor, normalmente, pô, isso aqui tá lindo, né? Tá maravilhoso isso aqui pra mim, cara. Ainda mais porque tem, né, um material bom, né, imagens legais. Então, eu acho que a coisa fica interessante. Amor, brincadeira, né?
O cartão vermelho.
Né? Vou tomar o cartão vermelho em casa. E eu vou mostrar pra vocês agora como é que foi o resultado final dele. Depois que a gente passou por algumas pessoas testarem e usarem o aplicativo. Né? Estou por cima do outro. Ah, não. Esse aqui, eu acho. Isso. Pessoal, vou abrir de novo. Vocês perceberam alguma coisa? Né? Olha a diferença que um pequeno detalhe, que é as imagens vindo da esquerda para a direita, deu na minha aplicação. Eu vou abrir aqui de novo, uma outra página, que essa página distorce. Vamos aqui abrir mais uma vez. Gente, a gente dava um tablet na mão das pessoas para testar a primeira versão, todo mundo falava, nossa, que bonito. Caverna, acho que pode ser até prova disso daí, né, Caverna? Nossa, que bonito. A gente dava essa segunda versão para o pessoal testar, a pessoa falava, nossa. Gente, é exatamente a mesma coisa com alguns efeitos a mais.
É. Basicamente não tem uma linha de código a mais, né?
E literalmente não tem uma linha de código. Então, aproveitar que a gente está aqui com um público que é mais voltado para design, eu vou mostrar para vocês, vou tentar usar aqui o outro exemplo, que é o do nosso lookbook antigo, eu vou mostrar para vocês uma integração que o Visual Studio tem com um software chamado Expression Blend, né? Que para vocês vai ser o máximo, porque ele é muito parecido com o que vocês já estão acostumados a usar, né? Então vamos lá. Eu vou usar aqui a nossa main page de exemplo. Pessoal, não torçam para dar errado, essa demo não foi testada, ok? A gente está fazendo ela em tempo real. Legal, tá aqui, né? Eu vou fazer uma animação. Designers, me desculpem, eu sei que eu sou horrível em fazer animações, mas eu só quero mostrar o conceito, tá bom? Então vamos fazer o seguinte. Eu vou criar aqui uma storyboard, que é o nosso conceito de animação, que eu vou chamar de animação lançamento do Windows. Animação lançamento, para não ficar muita coisa. Né? Vou dar um ok aqui. Então olha que legal. Eu tenho aqui a minha timeline, né? Que é o tempo que eu quero que as coisas aconteçam. Para tornar um exemplo bem simples, eu vou fazer o seguinte. Eu vou falar aqui, depois de 2 segundos, eu quero que essas duas imagens aqui, opa, desculpa, deixa eu voltar aqui. Bom, eu quero que elas comecem. Cadê a minha opacidade? Está aqui. Quero que elas comecem sem aparecer. E depois de 2 segundos, eu quero que elas apareçam por completo. Ok, pessoal? Simples assim. Então, vou testar a minha animaçãozinha aqui. Ele só vai fazer elas aparecerem, né? Então, legal. Fiz ela aparecer aqui. Vou fechar a storyboard só para não dá um efeito contrário aqui, vou deixar elas começando com zero mesmo. Legal? Então vamos lá. Então, o que aconteceu, gente? Eu vou olhar aqui no XAML aqui agora, que é a minha linguagem de marcação aqui. Deixa eu esconder as coisas aqui para poder aumentar, ficar melhor para vocês enxergarem. Bom, o Blend não deixa, vamos para os outros tudo mesmo. Gente, olha que legal, uma storyboard, né, totalmente marcada. Então, estou falando o quê? Que eu estou usando uma animação com keyframes, estou falando o tipo do keyframe, qual é o tempo e qual é o valor que eu estou alterando para a propriedade que eu quero, que é a opacidade. Pelo Blend, isso aqui foi simples, rápido e fácil, se olhar pelo código, é um pouquinho mais complicado. Né? Mas a ideia é que sim, seja bem, bem simples. Então, o que, que a gente vai fazer? Se eu rodar o meu aplicativo aqui agora... Ai, deu pau. Não, brincadeira, gente. Era programado, tá? Tá aqui e não está exibindo. Por quê? A minha animação foi criada, porém ela não está sendo executada. E aí é onde entra a interação do designer com o desenvolvedor, ou até onde o designer começa a aprender um pouquinho mais de código só para poder já começar a executar isso por conta própria. Tá? A gente vai fazer um negócio bem simples aqui, que é... Olha que eu entrar na página... Assim que eu entrar na página, eu vou disparar a minha animação de lançamento. Vou executar aqui agora. Aí, pessoal, essa parte vocês fazem... Gente, vocês viram? Olha a diferença que isso dá para quem está usando. É um negócio que para a gente levou menos de 5 segundos, foi coisa extremamente rápida para fazer. E a gente pode, a gente consegue unir essas coisas. Então, para os designers que estão aqui, os desenvolvedores que me perdoem, mas tenham as ideias e cobrem sim do que os caras façam. Porque é rápido, é fácil, não é para ser complicado. E vocês sabem, mais do que ninguém, mais do que eu, ou o Maurício, que somos, temos um background de desenvolvimento, que isso dá uma diferença gigantesca. Certo?
Legal, gente. Para a gente ir agora para o nosso último ponto das otimizações, a otimização de CPU e bateria, porque ninguém... Quem já... Não aconteceu isso, né, cara? É a telinha do plugin, a Find Another Power Source, é que todo mundo corre para as colinas, né? Aí, fuja louco, como dizem lá em Sorocaba, né? Fuja louco, quero...
Corre, né?
É óbvio que a gente, de novo, a gente está trabalhando com um tipo de dispositivo a partir agora com o Windows 8, e que essa nossa preocupação é muito maior, tá? Porque a otimização de CPU agora para um aplicativo de Windows 8 é, sim, uma responsabilidade muito grande para o desenvolvedor. E quanto mais a gente for conservador, por assim dizer, em termos de CPU, a gente consegue melhorar essa questão de memória. Tá? Dicas, então, aí para a nossa otimização de ciclo de vida.
Deixa eu ver se está... O botão só está rodando, está lá?
Não está aí na sua? Quer chover? Segue lá.
Gente, vou usar mais um exemplo que onde a gente também tomou na cabeça quando a gente estava tentando criar o primeiro jogo para colocar na Windows Store. Então foi o Button Soccer. Vou mostrar aqui para vocês o comportamento que ele tem, que também pode parecer banal, gente, mas é um negócio que faz muita diferença, principalmente para a bateria. O Windows 8, ele tem uma questão que é a seguinte, ele próprio trata os aplicativos que rodam nele para que eles consumam o mínimo de bateria possível. Isso se chama ciclo de vida da aplicação. Então o que acontece? Toda aplicação que está no Windows 8, ela tem um ciclo de vida. Ela nasce e morre em algum ponto. Tá? O nosso aplicativo aqui agora, ele está no primeiro estágio do ciclo, que é, eu iniciei, eu estou vivo, eu estou sendo utilizado. Né? Então o que acontece? Enquanto eu estou aqui, enquanto o cara está usando, o seu aplicativo tem que responder 100% para ele, então não tem o que você tratar. Né? Só que existe uma pequena situação que vai acontecer muito, que é a seguinte. Essa. O que eu fiz aqui? Eu dei um alt tab. No caso aqui do tablet, eu puxei um outro aplicativo para usar. Então eu estava jogando, fui ver uma notícia que os caras me mandaram falando que era muito legal. Né? Olha o que aconteceu com o jogo quando eu voltei para ele. Parece simples, né? Parece óbvio, ele está pausado. Só que, além de estar pausado, o que ele faz lá dentro do nosso código? Ele parou todo o loop da aplicação. Então lembra que eu falei para vocês que um jogo, normalmente, principalmente quando a gente está desenvolvendo, ele corre 30 ações por segundo. Enquanto ele está nesse estado pausado, ele está correndo uma ação por segundo. Para a bateria, isso é uma coisa absurda. Dá uma diferença muito grande. Principalmente nesse tipo de aplicativo, que é jogo, que você espera que a pessoa use com frequência. Então, quanto mais frequência ela usa, mais ela vai chavear entre o seu aplicativo e outro. Então, essa é uma dica interessante. Quando a pessoa não está utilizando o seu aplicativo, mata o recurso dela. Né? Corta ao mínimo possível as funcionalidades do seu aplicativo. No caso de um jogo, pausa ele e avisa que ele está pausado. Né? Então, a gente tem uma outra forma aqui também, que é... Né? Se eu jogo o aplicativo para a lateral, não tem sentido o meu jogo funcionar nesse tamanho. Eu não vou ter como arrastar um botão e jogar utilizando a tela dessa forma. Então, é outro tratamento que você faz para quê? Para economizar bateria, para economizar processamento. Então, a ideia é a seguinte. A partir do momento que o usuário está utilizando o seu aplicativo naquele momento, libera o máximo processamento possível para o seu aplicativo utilizar. A partir do momento que ele está num estado em que você já não consegue utilizar tudo, corta o máximo possível.
Esse tratamento dos demais estados, snap, de field, é uma coisa que muitas vezes as pessoas deixam passar, né? Inclusive, muitas vezes falham na certificação da Store, quando enviam para a Store, isso volta, porque é tendência natural nossa, né? A gente está naquela ansiedade de teste, testa só o caminho feliz, né? A gente sempre testa só tudo dando certo, né? E muitas vezes a gente esquece de testar o snap de field, e principalmente, como o Dorta disse, tem casos. No caso, por exemplo, do button soccer, quando ele está só no snap, ele pausa, quando ele está no field, ele continua jogando. Mas pensem, dentro do seu aplicativo, dentro do seu jogo, o que faz sentido em cada um dos estados. E se o sentido é pausar, pausem. Tente consumir o mínimo de energia realmente em cada um desses estados. Certo? Gente, essas foram as dicas. Caverna, dá tempo de pergunta? Quer abrir para pergunta? Duas perguntinhas? É. Sim? Ah, estão sinalizando. Gente, perguntas em relação a esses quatro ou qualquer outra coisa da nossa, do que a gente puder, do que a gente falou aqui hoje?
Bom, sim? Sem perguntas? Até vou aproveitar.
Boa. Abre na minha mesmo para
fazer aqui, por favor.
É esse evento aqui, ó. window.current.sizeChanged. Ele estava dizendo o quê? Que houve uma mudança do tamanho da sua tela, para qualquer motivo que seja. E aqui dentro desse código, você consegue usar uma coisa que chama Application View State. Que ele já te disse se é snapped, que é aquela versãozinha menor, filled, que é a 3 quartos, e a full screen, que é a completa.
E a mesma coisa funciona quando você aciona um menu ou charme ou não?
Também, só que dependendo do charme que você vai utilizar é um pouquinho diferente. Normalmente, por exemplo, se eu for usar aqui os settings, tem algum pen, alguma coisa parecida que... Seria mais ou menos isso. Tá? Não vai dar tempo de eu fazer inteiro aqui, mas...
Valeu.
Tá? Aqui ele está fazendo o quê? Ele está pegando... O seu aplicativo está sendo informado que o usuário está querendo ver alguma coisa no settings. Aí você fala o que você quer exibir nessa tela, para essa tela no settings.
O que, inclusive, no caso do button soccer, a gente também dá pause nesse caso. Aí não tanto, não só para consumir bateria, mas porque não tem muito como o cara estar mexendo nos charms e estar mexendo nos settings e o jogo continuar rolando. Aí é mais até mesmo para a experiência do cara, que ainda mais, por exemplo, no caso do button soccer, que tem timer rodando e tudo mais, não faria muito sentido o cronômetro continuar lá.
O cara ia ficar feliz, tá? Né? Ele vai mexendo no volume lá, de repente, ai, perdi.
Exatamente.
Não dá.
Mais alguma, gente?
Palmas para os nossos amigos. Fala sério.
Obrigado, obrigado. Cara.
Muito obrigado. 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 Então, Thiago, se você quiser já ir montando, que agora a gente não tem um café, na verdade aqui a gente vai direto. Eu vou aproveitar, eu acho que é bem legal essa palestra que o Dorton e o Malegra trouxeram, que assim, normalmente quando a gente fala de UX, a gente tem um modelo aquele meio antigo, logo quando começou a falar de UX, eu vejo as pessoas falando muito principalmente de design, né? Então as pessoas falam principalmente, às vezes até de interface, né? Então como tem que ser clean, né? A palavra clean, ela permeou, entrou dentro de UX e ficou de um jeito que, meu Deus, né? Quantas vezes a gente não escuta isso, né? E essa foi virando uma groselha, essa coisa de UX, que hoje em dia virou até pouco palpável para muitas pessoas, né? Então, quando você faz um game pausar, por exemplo, você está impactando a UX e não é um cara de design, sim um desenvolvedor. Desenvolvedor faz UX, design faz UX, arquiteto de informação faz UX, arquiteto de navegação faz UX. Como eles disseram, a experiência que compõe, né, o resultado final, né? Então, acho que é bem legal para justamente tirar a responsabilidade de UX de vocês, designers. Porque se a experiência está ruim, não adianta falar, ah, mas o designer não ajudou. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Todo mundo tem que ter em mente que UX é super, super, super importante mesmo. Né? Então, acho que com esse tipo de palestra isso fica bem claro. O Thiago vai falar agora, em seguida, sobre o Windows Phone. Acredito que parte de vocês já conhecem, né? A gente viu na parte da manhã aqui a apresentação do dispositivo. A gente está num momento super importante, que o lançamento do Windows Phone 8 e com o novo SDK. E o objetivo é que o Thiago ele faça um wrap-up aí geral de tudo que traz o novo Windows Phone. Né? Então não se preocupem, aqui a gente não vai descer muito em detalhe do Windows Phone, até porque tem muitas novidades, muitos lançamentos. Então acho que vai ser uma palestra realmente para que vocês tenham uma perfeita noção do que hoje tem o Windows Phone 8.0 e o que tem no seu próprio SDK. Tá bom? Se deixar esses caras ali no palco, eles ficam 5 horas ali, se deixar. Começa a bater papo aqueles três ali, meu. Pessoal, enquanto vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, enquanto o pessoal seta microfone, essa coisa, só pedir para ajudar com o microfone, por gentileza. Pergunta sobre o Windows 8. Vocês já viram o Snap ali, certo? Todo mundo já conhecia, né? Quando você arrasta ali, né? No hackathon que a gente fez, sem 90% das aplicações, ninguém sabia o que era aquilo. E é preciso implementar para passar na Windows Store. Na hora que a gente fazia o teste e arrastava para o lado, a cara do desenvolvedor assim, ah, meu Deus. Então você tem o que a gente chama de display 4x4, que é um modo full screen em landscape, full screen em portrait, tela de pé, arrastando do lado que fica o Snapd, que tem exatamente 320 pixels, não é deixou maior, deixou menor. E tem o restante, que é os 3 quartos, como o Dortinha falou, que é o modo field. Então ele trabalha nessas quatro, que a gente chama de display 4x4. É interessante que a sua aplicação responda nesse display 4x4. Outra coisa, não deixe a aplicação só em portrait. Eu sei que pode parecer evidente muitas vezes para um tablet, mas o Windows 8 foi feito para desktop, laptop e tudo quanto é dispositivo, inclusive tablet também. Mas se você fizer só em portrait, não vai funcionar, por exemplo, num terminal, num desktop. Então você sempre pensa, principalmente, dá priorizada em landscape e talvez, quem sabe, no portrait também pode ser interessante.
Você falou bastante sobre o processo de aprovação, que vários apps são reprovados. Qual a média de tempo para aprovação e tem algum checklist que a gente possa seguir para...
Excelente pergunta. Então, assim, existe sim. Tem um site que chama microsoftvirtualacademy.com e uma das academias, eu mesmo acho que eu já fiz uns 10 vídeos, né, dando dicas e truques para não ser reprovado na Windows Store. Então, existe dois sites que é a Bíblia para quem desenvolve para Windows 8, que é o dev.windows.com e design.windows.com. Então, esses dois. Tem muita documentação, é difícil as pessoas lerem, eu sei, porque é muita coisa, mas se não tiver o mínimo de noção, as pessoas reprovam na Windows Store. Né? Então, eu recomendo que, pelo menos, acesse o design.windows.com. Nós somos super rigorosos na Windows Store, né? Então, o pessoal que trabalha lá avaliando, né, a qualidade das aplicações e tudo mais, eles levam muito em consideração o UX. Mas, inclusive nesse hackathon, a gente fez um montão de aplicações. Tinha aplicações simples, né? Eles falaram, ah, mas como a gente vai passar esse monte de aplicação simples? Às vezes a aplicação reprova, principalmente até por causa da descrição, por causa do que você coloca lá na aplicação. Então imagina assim, você faz uma aplicação sobre moto, aí na descrição da Windows Store você fala assim, ah, todo mundo sabe vender o peixe muito bem, né? Nossa, clica aqui e baixa esse incrível aplicativo de moto e tal, bababá, bababá. Fala, nossa, legal, né? Então assim, primeira coisa, o Windows Store tem duas maneiras de você vender, que é a descrição e a screenshot, além do review do pessoal, né? Os ratings lá. A primeira coisa que o indiano que aprova essas aplicações ele faz é ler a descrição. Depois ele baixa a aplicação e vê se bateu. Se você chamou de incrível, fantástico, maravilhoso, único, ele baixou a aplicação e não é aquilo, a aplicação é reprovada. Então é interessante você fazer o oposto. Ele falou assim, ó, essa aplicação é uma aplicação muito simples, na verdade feita por um desenvolvedor que está aprendendo a desenvolver para o Windows 8 e tendo um teste, a aplicação passa. Por quê? Porque você está fazendo uma venda. Tudo bem que muitas vezes é gratuito, mas querendo ou não, você está tomando tempo, você está tomando a banda, você está fazendo um tipo de venda. Né? Então, uma das dicas que a gente pode dar aqui é principalmente você trabalhar muito bem a descrição. Né? Tem outras coisas simples que a gente não considera, quem está se preocupado só com desenvolvimento. Por exemplo, você fez uma aplicação, essa aplicação ela tem uma URL. Quando você clica nessa URL, ele abre um web browser. Por padrão, navegação em internet, para um usuário sozinho, ele tem que ter mais de 12 anos. Então, na hora de você publicar na Windows Store, você tem que dizer que tem que ter mais de 12 anos. Às vezes você fez a aplicação do Barney, né? Sei lá, da Turma da Mônica, mas você colocou um link para a internet. Então, isso vem reprovando geral, até porque as pessoas colocam o link do seu site, do seu blog. Ó, me contate, coloca lá no About. Aplicações todas reprovadas. De novo, coisa simples. Então, tem uma série de detalhes aqui, eu não quero tomar o tempo agora do Thiago. Mas eu quero recomendar o microsoftvirtualacademy.com, que tem bastante coisa, mas é só um pezinho inicial. Para quem quiser se aprofundar, dev.windows.com e design.windows.com. E tem uma outra dica também, que a gente criou, o que a gente chama de AppBox, que é assim, no template do Visual Studio, o primeiro template ele vem em branco, não vem com nada. Então é muito difícil, muito penoso você fazer um primeiro aplicativo. O segundo, que é o Grid View, ele é super completo. Então não tem um meio termo entre um aplicativo, né, um template em branco e esse Grid View. Então nós criamos o AppBox. A URL é winappbox.codeplex.com, repito, win8appbox.codeplex.com, win8appbox.codeplex.com. E ele é um template que a gente chama de Content Centric, e mais um incentivo para concluir essas minhas dicas aqui. A primeira aplicação, não faça feature-centric. O que quer dizer? Não faça uma aplicação que faz alguma coisa. Faça uma aplicação que tem alguma coisa. Então, é content-centric, né? Então, o que a gente recomenda, se fosse a primeira vez, pega as fotos do cachorro, né? A aplicação tem que ter um propósito, não pode ser uma aplicação inútil, tá? Então, por exemplo, imagina que eu tenho lá, eu gosto de moto. Eu vou fazer, gravar, sei lá, o som do motor de 3 motos. E aí eu coloco lá esses 3 MP3, coloco 3 players, faço uma descrição, e na descrição eu coloco assim, ó, baixe esse aplicativo e conheça os sons das 3 motos mais potentes que existem, que estão sendo fabricadas no Brasil, por exemplo. É simples, não é? São 3 MP3, mas é content-centric, que a minha descrição alinha com o que a minha aplicação entrega. Então a gente recomenda que a primeira aplicação seja content-centric, que você utilize o Appbox. A gente fez esse template, ele já está 100% aprovado na Windows Store. É difícil estragar esse template, né? E o que a gente comenta também é que muitas vezes quando você manda para a Store e você reprova uma, duas, três vezes, você desiste, né? Então a gente, de novo, comecinho, né? No começo do evento a gente falou the feeling of the success, né? Olá Mundo, né? Quem nunca fez um Olá Mundo? Faça um Olá Mundo para Windows 8. Eu vi uma pessoa que ainda não desenvolveu. O cara falou, meu, eu queria fazer um negócio que controla um helicóptero, Bluetooth. Que tal você fazer umas fotos do seu cachorro e colocar lá? Você vai aprender um monte de verdade, é útil, né? Antes de correr, vamos andar. Esse é o convite para vocês. Antes de correr, vamos andar. A primeira app não vai ser uma obra de arte, né? Eu acho que é realmente fazer uma coisa simples. Tiagão,
contigo. Só subindo aqui a máquina.
Se tiver mais alguma pergunta enquanto o Thiago está finalizando ali. Algum ponto? Nada? Tudo bem? Todo mundo acordado? Ah, ótimo. É de 7 dias, uma média de 7 dias. Ó, eu tive a aplicação já aprovada em 1 dia e meio, mas a média é de aproximadamente 7 dias. E assim, 3/4 das aplicações, elas são gongadas, né? Principalmente por causa do conteúdo, né? Então, não é por causa de alguma funcionalidade e tal. Existe uma ferramenta chamada Windows Application Certification Kit. Windows Application Certification Kit. Se você tem a licença de desenvolvedor, instalou o Visual Studio bonitinho, você tem essa ferramenta. Antes de submeter para a Store, roda essa ferramenta. A gente chama de WAC, né? W-A-C-K. Antes de submeter, roda. Ela vai fazer uma série de testes na sua aplicação, vai ver se a aplicação passou. Se ela passar, aí sim você manda para o Windows Store. Beleza? Mais alguma dúvida? Sem vergonha, pessoal. Sem vergonha não, literalmente. Não pergunta sem vergonha.
Só fazer um teste aqui e a gente já começa.
Tá bom.
Só subir o emulador.
Beleza. É, o evento é bem dedicado principalmente ao Windows 8, mas a gente não poderia deixar falar de Windows Phone, uma vez que as plataformas estão muito parecidas, né? Thiago Mônaco é MVP de Windows Phone. Tem alguém aqui que nunca mexeu no Windows Phone? Algumas pessoas? Primeira vez que você viu. Legal. Eu lembro quando eu fazia esse tipo de pergunta um ano atrás, era muito triste.
Ah, tá. Não, que eu
hoje eu aqui. Fico contente de vocês já terem contato com o nosso produto. Ah, outra coisa, tá? Mais uma dica. Vou aproveitar o tempo do Thiago e vou dando dicas aqui. Para você fazer um game e submeter para o Windows Store, games precisam ser homologados pelo Ministério da Justiça. Você não sobe um game sem ter essa homologação de faixa etária, tá bom? Quem faz isso é um rapaz lá em Brasília, na verdade é ele mais um ajudante, que ele certifica todos os jogos do Brasil, assim, uma coisa de louco. Desde jogos digitais até jogos de tabuleiro. Então você não consegue subir games sem essa verificação da faixa etária. O processo não é tão simples, mas entra lá no site do Ministério da Justiça que vocês vão verificar. Mas tem que ter um pouco de paciência. Você não pode subir games na categoria entretenimento, tá bom? Isso é proibido, isso a gente não incentiva.
Morrer agora.
Você não pode fazer. Você acaba fugindo, enfim, contra a lei, tem pena e tudo mais.
Não, aqui deve ser o... Cadê?
Pergunta a respeito de segurança. É, se você baixar aplicativos que não sejam da Microsoft, no caso.
Os aplicativos, a ideia da Windows Store é que os aplicativos realmente não são. Existem aplicativos da Microsoft, mas outros não são. Mas é um excelente ponto. Quando você roda aplicativos dentro desse ambiente, que é o WinRT, você está num ambiente muito mais, como eu diria assim, muito mais simples, muito mais restrito, né? O que a gente chama de sandbox, né? Por exemplo, o seu aplicativo, outra dica importante. Os aplicativos conseguem acessar não o seu diretório, né? Você não consegue acessar, por exemplo, C2 pontos, mas a pasta Pictures, Music, Vídeos, você consegue acessar. E se for um aplicativo com uma assinatura, que tiver uma conta institucional, não é pessoa física, mas conta institucional, você consegue acessar a pasta Documents também. Então você tem várias restrições, né? Quando a gente começou com esse modelo de Windows Store, as pessoas falaram, ah, esse é o futuro, vamos começar a vender antivírus dessa forma, nunca mais vai ter caixinha e rodar no outro ambiente tradicional. Isso não vai acontecer. Eu aprendi a dizer nunca diga nunca na Microsoft. Mas não vejo isso acontecer porque você está num sandbox, num ambiente restrito. Por que ele é restrito? Para te trazer segurança. Uma vez que você sobe uma aplicação... Pessoal, só um pouquinho de silêncio aqui na frente, por favor. Uma vez que você sobe a sua aplicação, a Microsoft ela tem parte dessa responsabilidade, porque ela está fazendo a distribuição. Então você divide, né, a responsabilidade. Então a Microsoft ela tem responsabilidade pela segurança da aplicação, mesmo não sendo ela que desenvolveu. Por isso que nós somos tão criteriosos quanto a questão de segurança.